Cantores inesquecíveis, canções marcantes, melodias difíceis de esquecer. Afinal, o que uma banda precisa para ser eterna?
Uma banda para ser eterna tem que reinventar ou reafirmar um gênero musical.
Acho que uma banda precisa ter talento.
Um diferencial, eu acho que sirva como identidade para ela.
Até hoje, não existe uma fórmula para o sucesso. Nunca se sabe ao certo quando uma banda veio para ficar. Muitos grupos que fizeram sucesso antes não caíram no esquecimento. Eles continuam marcando gerações, como é o caso da banda inglesa Rolling Stones, que foi formada em 1962 e ainda hoje está em atividade. Tudo começou quando os amigos Mick Jagger e Keith Richards descobriram interesse pelo blues e pelo rock and roll. Com uma boa repercussão das apresentações e a habilidade do marketing promocional, a banda conseguiu gravar o primeiro álbum em 1964. Aceitos pela parte mais rebelde do público, Mick Jagger e companhia começaram a carreira profissional. Mas no segundo álbum, em 1965, a banda lançou o maior hit de todos os tempos, Satisfaction. Até hoje, Satisfaction é uma das músicas mais tocadas e conhecidas dos Stones. Os 50 anos de estrada são recheados de histórias, fama e problemas com drogas. Nada fugiu às regras do bom e velho rock and roll. Se alguém ainda duvida da força que a banda tem, basta lembrar os mais de 200 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro. Em 2006, eles estiveram no Brasil e se apresentaram para uma plateia com 1.300.000 pessoas. Em 2010, os velhos companheiros voltaram a ocupar o topo da parada britânica com o relançamento do álbum Exile on Main Street. Atualmente, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood compõem o grupo. Eles já não são jovens da década de 60, mas provaram que sabem fazer música de boa qualidade. O jornalista André Ribeiro escreve para um blog dedicado exclusivamente aos Stones. Ele teve o primeiro contato com a banda em 1981. De lá pra cá, o gosto e a admiração só cresceram. André já viajou para Lisboa, Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro, só para assistir os Rolling Stones tocar. Loucura de fã? Nada disso. Para André, é natural e praticamente uma obrigação se dedicar à banda que faz parte de sua vida.
Viajar para ir ver a banda... Isso é princípio básico, então é quase como uma obrigação, um dever. É normal comprar memorabilia, posters, discos caros. Talvez para uma pessoa que não seja tão dedicada, que não seja tão apaixonada, possa ser loucura. Mas para quem é fã como a gente, não tem nada que seja loucura. Tudo é normal dentro do que se espera que um fã faça.
André confessa que a banda está presente em todos os momentos.
Acordo ouvindo Stones, vou dormir ouvindo Stones. Estou sempre ligado na internet, basicamente o dia inteiro, quase 24 horas, 365 dias por ano, ouvindo, buscando. É uma coisa que faz parte rotineiramente da minha vida.
Ainda de acordo com o jornalista André Ribeiro, a publicidade da década de 60, em que se afirmava que os Stones não eram apenas uma banda, mas sim um estilo de vida, estava totalmente correta.
Os Stones são como a comida, a bebida e o ar, absolutamente indispensáveis à vida.
Não é fácil fazer que o sucesso de uma banda dure por anos e anos. Os Rolling Stones são apenas um exemplo de que qualidade e publicidade podem dar certo. Se você é apaixonado pela banda, assim como o jornalista André Ribeiro, acesse o blog editado por ele, www.stonesplanetbrasil.blogspot.com. Se os Rolling Stones fizeram sucesso com o estilo rebelde, foi a fama de comportados que fizeram dos Beatles uma das maiores e mais conhecidas bandas de rock de todos os tempos. Os Beatles começaram em 1960, mas a popularidade internacional só veio em 1962, ano em que assinaram um contrato de um ano com a gravadora EMI. Nesse ano, Ringo Starr começou a fazer parte da banda. O sucesso imediato no Reino Unido veio logo com o primeiro single, Love Me Do. Love me.
lindo.
Daí em diante não teve jeito. John, Paul, George e Ringo estavam juntos e formaram uma das principais bandas de rock do mundo. A histeria, quando eles tocavam, era recorrente, principalmente entre as jovens. Toda essa paixão ficou conhecida como Beatlemania, e ainda hoje, os jovens rapazes de Liverpool fazem sucesso. Mas se você pensa que só quem viveu a década de 60 gosta do som dos Beatles, não se engane. Tem muito jovem bitomaníaco por aí, como é o caso do aluno de Educação Física e músico Vinícius de Carvalho Mendonça. Segundo ele, o contato com a banda veio aos 15 anos. A princípio, Vinícius não gostava muito, mas a influência de um amigo foi fundamental para que ele se apaixonasse pelos Beatles. Mas nem todas as canções agradam o músico.
Eu sou bitomaníaco, mas eu ainda tenho disso. Eu não gosto de muitas músicas, inclusive do Carvalho, principalmente. Gosto muito das primeiras músicas, como Ana... Come on, ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free.
1964 foi o ano em que a Beatlemania estava atravessando o Atlântico. Os reis do Ye Ye Ye, como eram conhecidos no Brasil, começaram a conquistar legião de fãs em todo o mundo. Em julho de 1965, foi lançado Help, o quinto álbum da banda. Esse foi o segundo compacto mais vendido na Inglaterra em 1965. Em 1969, os Beatles se dedicaram às composições e gravações em estúdio. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi o oitavo e mais aclamado álbum da banda. A popularidade continuava em alta. O músico Vinícius de Carvalho Mendonça diz que gostaria de ter vivido essa época.
Eu queria muito fazer uma máquina do tempo, né? Voltar lá na época dele. Eu tenho certeza que se o Lennon fosse vivo hoje em dia, o mundo estava diferente. Seria melhor.
Em 1970, os Beatles chegavam ao fim. Até hoje, não se sabe o motivo, mas a morte do empresário Brian Epstein e a interferência de Yoko Ono na produção da banda são considerados os principais fatores para a dissolução. Em 1971, John atingiu o sucesso com o álbum Imagine. Com a carreira solo, ele começou a ter uma atitude mais preocupada com problemas sociais, como guerras, violência e política. A canção Imagine virou um hino da paz no mundo inteiro. No dia 8 de dezembro de 1980, o mundo perdeu John Lennon, um dos mais criativos e talentosos cantores. John não era apenas o fundador dos Beatles, era um homem que lutou até sua morte contra a violência e a favor de uma sociedade mais justa. O ex-baterista Ringo Starr e o ex-baixista da banda Paul McCartney continuam com a carreira musical. O ex-guitarrista George Harrison morreu em 2001. Mesmo com o fim dos Beatles e a morte de John Lennon, as canções, o estilo, a atitude e o sucesso do grupo não acabaram. No Brasil, o mesmo aconteceu com a banda Legião Urbana. Apesar do líder Renato Russo ter morrido há mais de 10 anos, o reconhecimento dos fãs permanece até hoje. O escritor Henrique Rodrigues organizou o livro Como Se Não Houvesse Amanhã, que reúne contos inspirados nas músicas da banda. Segundo ele, a Legião Urbana são os Beatles brasileiros.
Eu tenho comentado muito isso, porque a Legião Urbana, eles são os nossos Beatles, em termos de permanência, de penetração e de um certo tipo de aproximação voluntária que a banda tem em relação a jovens, por exemplo. A gente vai num show de banda cover dos Beatles e vê criança curtindo junto com os pais, né? E Legião Urbana, eu tenho visto isso, eu tenho circulado muito por conta do livro, tenho notado que crianças que nasceram, inclusive, depois que a banda acabou, gosta muito de Legião Urbana.
A banda foi formada em 1982, mas o sucesso só veio um ano mais tarde. A primeira apresentação no Circo Voador foi suficiente para mudar a história de Renato Russo, Marcelo Bonfá, Paulo Paulista e Eduardo Paraná. O primeiro álbum, lançado em 1985, segue uma linha extremamente politizada, com letras que criticavam diversos aspectos da sociedade. Mas o disco também inclui canções de amor que marcaram a história da música brasileira, como é o caso de Será. Suas mãos de mim, pertenço a você. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Pode estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Pode eu ter dúvida.
isso não é amor.
Depois disso, o reconhecimento ficou ainda maior e os grandes sucessos não saíam das emissoras de rádio do Brasil inteiro. Em 1989, o álbum As Quatro Estações foi considerado por muitos fãs e especialistas o melhor trabalho da banda, com destaque para os singles Pais e Filhos e Monte Castelo. Uma das características mais marcantes da Legião Urbana são as músicas que tentam resgatar o cotidiano. Para o escritor Henrique Rodrigues, é isso que faz com que mais e mais pessoas se identifiquem e gostem do som da banda. O fim veio em 1995. Um ano depois, Renato Russo morreu. Ele era portador do vírus HIV, mas jamais revelou publicamente a doença. A morte do líder da Legião Urbana foi, sem dúvida, uma das maiores perdas que o Brasil já sofreu. Uma banda, para ser eterna, só precisa amar o que faz. Os Rolling Stones, os Beatles e a Legião Urbana são apenas alguns exemplos do vasto talento que a música já nos ofereceu. Alice Pereira para a Estação Pilha.